As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Os taludes das conhecidas como estradas de Paialvo e de Leiria estão a preocupar sobremaneira os eleitos locais, de tal forma que José Delgado, vereador do PSD, deixou mesmo a questão em torno de uma eventual tragédia que possa ocorrer, não tendo dúvidas em afirmar que há sinais de colapso nas duas situações, ou seja, o perigo de desabamento é mesmo real. José Delgado deixou duras críticas a Infraestruturas de Portugal, a quem acusa de não respeitar a Câmara e os tomarenses. O eleito do PSD pede uma intervenção da autarquia junto do governo.
Chamava a atenção que temos aqui duas situações que poderão ser muito complicadas, porque tem muito trânsito, quer na estrada de Paialvo, na zona da FAI, quer na estrada de Leiria. Temos dois taludes com plásticos a fazer uma proteção que não vale nada, porque se houver o deslizamento, ele trabalha à montante e cria efeitos através do deslizamento. Para as zonas adjacentes. Temos habitações de um lado e do outro, temos valetas onde há a possibilidade de infiltrações de água e criar situações de deslizamento, temos fendas que são canais de arrastamento de finos de terrenos no subsolo, nas zonas adjacentes, que potenciam estes deslizamentos. E isto não acontece só nos outros concelhos. Nós podemos ter isto. Sei que a responsabilidade é da IP. Sabemos que já foram feitas ações, mas sabemos que temos de fazer muito mais. E também não é solução, apesar de ser positivo, a Câmara está-se a substituir à IP. Ir fazer o trabalho que não é dela. Tem que se atacar, tem que se chamar a razão. Não é possível que duas situações destas, que se houver um deslizamento e arrastar veículos ou peões, o que é que nós vamos fazer? Portanto, eu acho que com caráter de urgência deve-se atacar novamente esta situação, sem dó nem piedade, porque vem aí, estamos a iniciar o inverno, estamos com grandes chuvadas, e este fim de semana foi uma situação destas. Basta olhar para o nosso rio, que anda, vai que não vai, para transbordar ou não. Portanto, as situações são estas. No rio minimiza-se com o desassoreamento, que já falámos nisto aqui várias vezes. Nestas situações existem sinais de colapso destas estruturas, existem sinais, mas muitas vezes os sinais não chegam a tempo.
Anabela Freitas, presidente, também apontou o dedo à Infraestruturas de Portugal e confirmou que a situação está perigosa na estrada de Paialvo, de tal forma que a autarca admite mesmo cortar a via caso o Departamento de Obras assim o aconselhe. A passividade da IP foi motivo de críticas de Anabela Freitas.
Durante décadas, as Infraestruturas de Portugal, então já e depois Estradas de Portugal, nunca fizeram investimento naquela zona. E, portanto, temos ali não só aquele talude que já bateu, como também temos movimento de terras na parte de cima do talude. E uma coisa leva à outra, não é? E, portanto, aquilo que as Infraestruturas de Portugal vão apenas intervir é naquele que houve o desmoronamento. De qualquer das maneiras, estava eu a dizer, quando foi a questão da tempestade, nós voltámos à carga com as Infraestruturas de Portugal, no sentido de, quer dizer, não esperarem pelo Orçamento 2019, quer dizer, pelo menos lancem a empreitada, quer dizer, lancem a empreitada agora, pá, façam um cronograma, pá, entendam-se, quer dizer, não é? O Sr. Vereador, é assim, nós, autarquia, não temos dinheiro para nos substituir às Infraestruturas de Portugal naquela intervenção. Não temos. Poderia dizer, ok, ele já tem o projeto de execução feito, a gente lançava a empreitada. Epá, mas é a competência deles. É a competência deles. Agora, aquilo que foi dito, e depois do que se passou noutro ponto do país, e aquilo que eu assumi perante as Infraestruturas de Portugal a semana passada foi, meus senhores, quando aquilo aconteceu, também dizer-vos aqui o seguinte, quando aconteceu aquele desmoronamento, eu mandei encerrar a estrada. E claro que as Infraestruturas de Portugal vieram logo dizer que eu não tinha competência, e não, a estrada não é nossa, né? Mas o que é certo é, pá, manda-se encerrar antes que aconteça alguma desgraça. E, portanto, aquilo que eu assumi perante eles é, se Nós temos a sorte de ter um departamento de obras municipais e temos estado a monitorizar aquilo que é o movimento de terras. E tem existido movimentação de terras. E, portanto, se eu tiver aqui um relatório do nosso departamento a dizer que está num estado, ou que está aproximado a um estado crítico, eu mando cortar aquela estrada.
Um homem e uma mulher residentes em Tomar estão a ser acusados de maltratar uma cadela com recurso a um pau, através de alguns vídeos que foram colocados nas chamadas redes sociais. Este caso já tem ampla repercussão, fruto dos milhares de partilhas, e está a suscitar uma enorme revolta, até porque são visíveis, de facto, alguns atos que podem configurar maltrato a um animal de companhia. A ERT já obteve explicações junto da Divisão de Tomar da Polícia de Segurança Pública, que assegurou à nossa redação que o casal proprietário da cadela está devidamente identificado e, se houver com efeito a suspeita de maus-tratos, então o caso será encaminhado para o veterinário municipal, função que na atualidade está por preencher em Tomar com o devido suporte criminal. A mesma fonte disse-nos que os visados ponderam também eles apresentar queixa, neste caso por difamação. No vídeo que está a ser difundido no Facebook, é referido que o animal vive preso numa varanda e mal sai à rua, num texto acompanhado então pelas acusações de maus tratos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Nabão voltou a ser alvo para mais uma descarga poluente. A tonalidade e o odor da água não enganam, nomeadamente junto ao Parque Infantil e à chamada Zona Desportiva da cidade. O rio apresenta-se castanho, cheio de espuma, num postal indesejável e que resulta, claro está, de mais um crime ambiental cometido contra um dos maiores patrimónios tomarenses, o seu Nabão. Há fortes indícios que apontam para eventuais descargas feitas por lagares, mas a verdade é que não há indicações algumas da parte da Agência Portuguesa do Ambiente e nem do CEPNA, da Guarda Nacional Republicana, que tardam em dar conhecimento público, como se exige do trabalho que tem sido feito para punir e prevenir situações deste âmbito. Ou seja, as infrações já chegam à casa das dezenas e pouco ou nada se sabe sobre quem tem cometido estes crimes.
Rádio Air, informação.
O homem de 35 anos que foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Santarém, depois de ter ameaçado alguns passageiros com uma faca de cozinha no comboio das 20 horas da última sexta-feira, ligação Tomar a Lisboa, foi internado compulsivamente por decisão do juiz que o ouviu no primeiro interrogatório judicial a que foi sujeito. Tal como a ERTE se adiantou, em primeira mão, o indivíduo recorreu ao referido objeto cortante para ameaçar algumas pessoas que seguiu na composição, trancando-se depois numa das casas de banho do comboio, onde pegou fogo a um caixote de resíduos. Só foi possível detê-lo já na estação de Santarém, onde o homem tinha à sua espera a Polícia de Segurança Pública. Está agora detido num hospital psiquiátrico. Um surfista russo de 34 anos perdeu a vida na manhã desta segunda-feira depois de ter sido resgatado da água na praia Supertubos, em Peniche. O homem, praticante de kitesurf, passou por dificuldades quando estava em plena atividade, por razões que se desconhecem, e foi salvo por alguns outros surfistas que por ali estavam. Foi sujeito a manobras de reanimação, mas infelizmente não foi possível inverter o grave estado clínico que apresentava. A capitania do porto de Peniche fez deslocar uma lancha para o local, no total de 14 operacionais e 6 veículos de apoio. O óbito foi declarado no local.
Rádio F, a primeira a informar.
Tomar vai apostar na realização de um conjunto de iniciativas, tendo por base assinalar a época natalícia que se aproxima. Aliás, nem o próprio Pai Natal vai faltar, certamente para satisfação dos mais pequenos. Importa dizer que a Praça da República irá ter uma pista de gelo, certamente uma atração que fará também as delícias dos mais novos. A vereadora Filipa Fernandes perspectivou aquilo que está projetado para a quadra que se avizinha.
Teremos todos os sábados com animações culturais e que com algumas ações que promovem a compra no comércio local. Todos os sábados de manhã teremos babysitting das 10 à 1 da tarde no Complexo Cultural da Levada, onde os pais poderão deixar as crianças a fazer oficinas criativas e poderão ir às compras calmamente e depois, obviamente, ir buscar a sua criança até à 1 da tarde. Depois temos uma exposição de Lego que será inaugurada às 10 da manhã, do dia 1 também. Teremos o Mercado da Estrelinha, e a chegada do Pai Natal em charrete. Esta chegada do Pai Natal no dia 1 depois irá refletir-se em todos os sábados, em que ele estará na Praça da República todas as tardes, das 3 da tarde às 5 da tarde, no seu trono, para que todas as crianças do concelho possam vir entregar a carta ao Pai Natal com as respectivas sugestões de prendas. Depois, no sábado, também teremos a Festa dos Afetos aqui para a terceira idade, na biblioteca. Teremos estátuas vivas todos os sábados, também com um tema direcionado ao Natal. E no dia 7, também a Amor em Rosa fará a sua chegada do Natal na rua, como já é habitual. No dia 8, que é sábado, portanto, inauguramos o Mercado do Livro, na Moagem Portuguesa. Temos mostra de Natal aqui na Praça da República à tarde e temos animações com insufláveis e outras associações que farão animações não só na parte velha, mas também na parte nova da cidade. Temos no dia 15 a chegada do Pai Natal em bicicleta, um desfile de Pais Natal dirigido pela linha Seira e pelos Chodos, que farão um desfile de bicicleta. Temos concertos, temos no dia 15 de dezembro temos filmes também para a infância, temos também teatro para crianças no Cineteatro. Depois também, que eu esqueci-me de dizer, no dia 1, de dia 1 a dia 8, teremos uma pista de gelo na Praça da República, onde, portanto, abrange dois fins de semana, o 1 e o 2, o 7 e o 8, com um horário das 10 da manhã às 22, portanto, ao sábado e domingo, e durante a semana das 18 às 21h30.
O entroncamento celebrou 73 anos de existência enquanto concelho, uma data assinalada neste sábado de forma mais solene, sendo que desde o dia 17 decorreu um conjunto de iniciativas que tiveram por base precisamente sublinhar essa marca histórica. E neste programa sublinha-se a chamada Prata da Casa Não Foi Esquecida, ou seja, houve espaço para as associações, entidades do concelho, pudessem mostrar aquilo que de bom fazem. No que este sábado diz respeito, o dia começou com o hastear da bandeira no Largo José Eduardo Coelho, seguindo-se a sessão solene propriamente dita, que decorreu no Centro Cultural, que contou com significativa presença de espectadores. Destaque para a intervenção do Presidente do Município, Jorge Faria, que referiu aquela que tem sido a ambição do Executivo, ou seja, a melhoria de condições de vida no concelho e na cidade.
Transformar o entroncamento num concelho melhor, mais competitivo, mais coeso, com mais bem-estar social, com mais qualidade de vida, onde seja bom viver, é uma ambição que diariamente colocamos na nossa ação. Foi com esta vontade firme de mudança que se abriu um novo ciclo naquilo que tinha sido a gestão, a transparência e a orientação do município, priorizando políticas e investimentos que tragam efetiva melhoria da nossa cidade e que a preparem para que possa dar respostas a que todos queremos. Por isso, mesmo apesar da pesada dívida que herdamos, temos procurado pensar essas respostas e esboçar soluções e projetos numa lógica de aproveitamento eficaz dos fundos comunitários. Temos feito investimento, reduzindo a dívida e melhorando a qualidade de vida das pessoas. A reabilitação urbana é, sem dúvida, uma das apostas estratégicas da nossa linha de ação, quer por investimento no espaço público, quer pelo estímulo à reabilitação do edificado por privados, correndo a mecanismos financeiros como o IFRU. Para além da reabilitação dos espaços verdes do bairro de Saldanha e da ciclovia ao longo da Ribeira Santa Catarina já realizados, estão a decorrer, em fase avançada, as obras do Cineteatro, a reabilitação e modernização do mercado municipal. A requalificação da Rua Engenheiro Ferreira Mesquita e Praça das Tílias é outro projeto em fase de preparação, já entregue a candidatura aos fundos comunitários, que vai permitir uma maior dignidade e qualidade àquela que é uma das portas de entrada do nosso concelho, criando lugares de estacionamento, uma via ciclável e condições à promoção da reabilitação daqueles espaços.
Jorge Faria referiu depois um conjunto de intervenções na área social, outra das prioridades do atual Executivo.
Temos desenvolvido e aprofundado medidas na área social de valorização e apoio aos mais idosos, como seja o programa 10 mil vidas, que visa o combate ao isolamento, mas também promoção da coesão social e apoio aos mais desfavorecidos. Continuo no terreno, em parceria com a Associação da Nossa Cidade, dois importantes projetos na área da inclusão e coesão social, o CLDS e o RELIS, Rede Local de Intervenção Social, iniciados ainda durante o ano de 2016, mas que se mantém ainda no terreno. Acreditamos num modelo social assente nos princípios da justiça e da solidariedade e numa cultura cidadã de direitos e deveres. Por isso temos desenvolvido um acompanhamento sério, rigoroso e de proximidade na área social e também uma ação firme na eliminação de comportamentos ilegais e inadequados, consolidação essencial à sã convivência em sociedade. Ainda muito brevemente será assinado o protocolo para a construção da nova esquadra e o início das obras da nova esquadra do entroncamento, a localizar nos terrenos adjacentes ao centro de saúde, será uma realidade em 2019. Na educação, a nossa atenção continua virada para o sucesso escolar dos nossos jovens e para o apoio às famílias. Para além de apoios específicos aos estudantes carenciados, o município, através do programa Estudar na Cidade, apoia todos os alunos até ao 9º ano de escolaridade do agrupamento de escolas da cidade do Entroncamento, tendo oferecido os livros de fichas do primeiro ciclo e um vale de 30 euros para a aquisição de livros e material escolar a cada um dos alunos do 5º ao 9º ano.
O Sporting de Tomar empatou a 3 na deslocação ao reduto do Sporting Maranhense, resultado que se sabe pouco, tendo em consideração que os nabantinos estiveram a vencer por 0-3, só que aquele golo a poucos segundos do final da primeira parte serviu de incentivo à formação da capital do vidro, que acreditou que o jogo ainda podia dar-lhe algo. Assim foi. Na segunda parte, a finalização tomarense esteve aquém das expectativas e a equipa pagou caro por isso. Empate a 3 bolas, então, no jogo a contar para esta 7ª jornada, numa classificação líder liderada pelo Sporting, que com 17 pontos, o Sporting de Tomar está na zona de descida, é 13º, com apenas 4 pontos conquistados. Jorge Godinho, treinador do Sporting de Tomar, falou de uma primeira parte bem conseguida, lamentando que o tempo que surgiu à beira do descanso tenha mexido com os seus atletas.
De facto, uma primeira parte conseguida, chegámos à Belisa do Mania sempre com qualidade e, de facto, apontámos 3 golos com todo o mérito. Penso que aquele golo 1-3 a 30 segundos de intervalo acho que mexeu um bocado na nossa equipa e também na equipa do Maranhense, ou seja, o Maranhense começou a acreditar que podia dar a volta e nós sentimos muito esse golo. Foi dito a segunda parte para não deixarmos de atacar a baliza. Portanto, para continuar a atacar a baliza era importante esticar o resultado e isso não fomos capazes. Tivemos variedíssimas situações para alongar. Quando está 3-1 podíamos ter feito 4 ou 5, não conseguimos. Quando está 3-2 podíamos ter feito 4-2 ou 5-2, não conseguimos. E deixámos o jogo estar sempre ali equilibrado. E depois, mais penalti, menos penalti, foi o que aconteceu e deu um empate, parece-me a mim, muito injusto, porque nós fomos a melhor equipe em campo.
Diz uma coisa, Jorge, as bolas paradas continuam a não querer nada contra a equipa?
Tem que se trabalhar esse aspecto. Agora, é uma coisa que nos treinos não é por falta de tempo que nós não temos preparado essas situações. Perdemos muito tempo a treinar essas situações. Há alturas que elas entram sem sabes lá como, há outras que elas não entram. Paciência, vamos ter que ser mais rigorosos nesse aspecto, porque hoje a Maranhense tem 3 bolas, só tem 4 bolas paradas, faz 3 golos. E nós temos, não sei, pá, umas 5 e só conseguimos fazer uma. Portanto, as bolas paradas hoje pendeu um bocado, foi um pormenor importante e finalizamos muito.
Agora temos Itália, temos Sarzana de hoje 8 dias.
Sim, vamos trabalhar esta semana, vamos analisar a equipa do Sarzana, uma equipa difícil também. Conseguimos passar o Caldas com todo o mérito, agora vamos partir para outro, estás dando um hockey diferente, um ringue também completamente diferente, vamos tentar ambientar-nos a um piso igual, vamos tentar treinar em Carvalho Figueiredo, porque é um piso quase igual ao do Sarzana, tentar ambientar e chegarmos lá com o espírito de conquista e fazer um bom resultado em Itália.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com João Peixoto.
Hoje trago uma novidade sobre o CDS de Tomar, mas antes há que noticiar que a sede do CDS-PP de Tomar recebeu no passado 16 de novembro mais um encontro centrista, desta vez sobre a apresentação do Orçamento do Estado 2019, onde contou com a presença da deputada Patrícia Fonseca. Os deputados do CDS-PP estão a deslocar-se a todos os distritos e regiões autónomas para falar sobre o orçamento, ouvir o país e apresentar as propostas de alteração centristas, sendo o objetivo ouvir o partido para a fase final global, prevista para 29 de novembro. No distrito de Santarém, a sede de Tomar foi escolhida para este efeito. A sede do CDS-PP de Tomar, para além de já estar em pleno funcionamento, ainda não teve a sua inauguração. E esta é a novidade. Teremos a inauguração da nossa sede no próximo sábado, dia 1 de dezembro, onde teremos a especial presença do vice-presidente do partido e eurodeputado Nuno Melo. A inauguração acontecerá pelas 16h30 e firma mais um passo dado pela Conselhia do CDS-PP de Tomar, que tem criado os seus alicerces, estrutura, debatido os assuntos da nossa região, apresentado sugestões construtivas e mostrado aos nabantinos o valor e o papel de um partido político. Este empenho é assim amplificado pelo trabalho conseguido que o CDS de Tomar tem vindo a desenvolver com uma aproximação distrital, nacional, com o apoio sempre presente da nossa deputada e presidente distrital Patrícia Fonseca. Para os militantes do CDS, simpatizantes do partido e para todos os nabantinos, fica o convite por Tomar. E porque a nota do dia vai fazer uma paragem e só volta em janeiro, eu aproveito para, em nome da Conselhia do CDS-PP de Tomar, para desejar as boas festas a todos.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.